Nós estamos estudando a história de Deus e o Deus da história. Estamos na figura de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, assim a Bíblia o descreve, e, na minha opinião, a mais extraordinária biografia da Escritura Sagrada. Na primeira leitura que fizemos dessa biografia de Davi, eu lhes disse que a história deste homem poderia ser resumida em três ícones: um gigante, uma mulher e um caderno de poesias. O gigante apresentou o rei Davi, o guerreiro Davi, um homem absolutamente comprometido com a honra do seu Deus e disposto a dar a vida em defesa desta honra. O caderno de poesias apresenta a intimidade deste Davi com Deus. Apresenta o que existe de mais profundo na caminhada de um ser humano com Deus. Mas se você clicar no ícone, uma mulher, Batseba, você vai encontrar um homem lidando com as sombras da sua alma. E é em Batseba que nós clicamos nesta noite para lermos um pouquinho da história de Davi, o rei Davi. Estou com a minha Bíblia aberta no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Peço que você me acompanhe até lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Este é um relato de uma tragédia pessoal, existencial. Este é o relato de uma fração da vida de Davi, em que, como fruto da maneira como ele reagiu à vida, esta vida foi virada de ponta cabeça. Ele mesmo deflagrou processos que quase arruinaram a sua história. Isto não é, infelizmente, incomum. Pessoas com quem nós convivemos, pessoas que, aos nossos olhos superficiais da convivência, são normais, são como nós, mas que numa fração de segundos tem a sua reputação absolutamente comprometida, a sua vida absolutamente conturbada, seu mundo desmorona, seu castelo despenca, seus dias entram em colapso, um alvoroço, como que entrassem num inferno astral e tivessem a vida virada do avesso. Aos nossos olhos, de uma hora para outra. Mas a história de Davi nos mostra que não é bem assim. Capítulo 11 de segundo livro de Samuel. A palavra de Deus diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra, e lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã, o profeta, ao chegar, disse a Davi: dois homens viviam numa cidade. Um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Eis a história do homem segundo o coração de Deus. Vadiando, ocioso, cobiçando, usurpando, praticando um abuso de autoridade, adulterando, manipulando, mentindo, matando, um assassino, fora de si, incapaz de enxergar-se a si mesmo, mesmo diante da óbvia parábola do profeta Natã, louco, fora do juízo, sem noção da realidade, sem noção de si mesmo, o homem segundo o coração de Deus. Já bastava que parássemos por aqui e dissessemos que homens segundo o coração de Deus seduzem, manipulam, mentem, matam e continuam sendo homens segundo o coração de Deus. Mas eu destaquei pelo menos 4 aspectos dessa história como sugestão de caminhos para nós que não queremos entrar num buraco negro existencial, para nós que não queremos fazer o que desagrada ao Senhor. Eu não estou falando de, entre aspas, pequenas coisas que desagradam ao Senhor, porque todos nós fazemos, entre aspas, pequenas coisas que desagradam ao Senhor e fazemos isso todo dia. O que quero destacar aqui nesta passagem da vida de Davi é aquela grande bobagem que você faz na sua vida e que vira seu mundo de ponta cabeça e que destrói praticamente a sua vida e joga você lá no chão, na lama, no fosso. É disso que eu quero falar e quero dar sugestões do que é que você deve prestar atenção para que isso nunca aconteça com você. Destaquei 4 coisas. A primeira delas é justamente essa, que todo mundo estava em guerra. Todos os reis, todos os exércitos de Israel, Joabe, o homem de confiança de Davi, menos Davi. Todos os reis estavam em guerra. Inclusive o reino de Israel estava em guerra. Mas o rei de Israel não estava em guerra. Todos os reinos estavam ocupados. Inclusive o reino de Israel estava ocupado. Mas o rei de Israel estava desocupado. Ocioso. Acordou à tarde. Imagina a hora que foi dormir o rei. Acordou à tarde. Foi se espreguiçar no terraço do palácio. Espreguiça daqui, espreguiça dali. O exército em guerra, ele passeando pelo terraço do palácio. O reino em guerra, e ele passeando. Se espreguiçando, viu uma mulher, perguntou quem era e mandou trazer. Deitou com ela e devolveu. E me chamou a atenção aqui exatamente esta observaçãozinha pequena. Todo mundo estava em guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Eu penso que devemos nós, cristãos, cuidar para que nossos corações estejam ocupados por sonhos grandes para Deus. Eu penso que devemos zelar para que nossos corações estejam ocupados por uma causa. Que nossos corações estejam ocupados por uma bandeira digna de empunharmos. Que nossos corações estejam ocupados por algo que repercuta na eternidade, por algo que dê significado à nossa existência e algo que justifique nossas renúncias, algo que justifique dizer não para algumas possibilidades da vida. E as possibilidades que desagradam ao Senhor. Eu penso que o nosso irmão Davi estava num momento onde a utopia tinha sido perdida. O reino estava consolidado. Seu nome estava estabelecido. Ele perdeu o sonho, não tinha mais nada que construir. Seu exército era sempre vitorioso. Seu reino era o mais próspero. Por assim dizer, e desculpem minha expressão, Davi estava com um burro na sombra. Servido. Idolatrado. Bajulado. Acatado. E perdeu o sonho. Não há mais nada que conquistar. Caiu num vazio, num ócio. E algo que aprendi na minha vida é que ninguém consegue viver sem adrenalina. Ninguém consegue viver sem uma excitação. Ninguém consegue viver sem uma paixão. Algo pelo que se dar. Algo pelo que se sacrificar, algo pelo que renunciar o próprio prazer, renunciar o próprio conforto, renunciar até os seus próprios sonhos individuais. Ninguém consegue viver sem isso. É muito interessante quando você tem dois velhinhos e um é doente. E um velhinho cuida do velhinho doente e não fica doente enquanto cuida do velhinho doente, mas o velhinho doente morre. E o velhinho que tinha uma saúde para cuidar do velhinho doente, adoece. E dali a pouco, morre. Não é que simplesmente adoece. E não é que simplesmente morre. É que se deixa adoecer. E escolhe morrer. Por quê? Porque perdeu algo pelo que se dava. Evidentemente, não é todo velhinho que morre que o viúvo vai atrás, ou a viúva vai atrás. É só um exemplo. É o homem que se aposenta, perde a sua identidade, perde aquilo pelo que consumia os seus dias, aquilo que ocupava seu coração, sua reflexão, aquilo para onde canalizava a sua energia produtiva, criativa. Aí se aposenta, vai para casa e entra num ócio, começa a circular em volta da mulher, dá palpite na cozinha, na sala, entrou no ócio. Ninguém consegue viver assim, gente. Vai procurar uma adrenalina. Não é um conselho, é só uma constatação. É a mãe. É a mãe que a razão de viver é o filho. É a filha. Se dá, se sacrifica. Mãe perfeita. Aí o filho casa. A filha casa. E como diz o ditado, quem casa, quer casa. E quem casa, não quer sogra. Mas a mãe que viveu para aqueles filhos, agora não tem mais os filhos dentro de casa. Cai num vazio, num ócio. Aí começa a caçar adrenalina. E esse vazio e esse ócio, esse objeto para onde se canaliza força, amor, cuidado, afeto, trabalho, esse objeto que se perde precisa ser substituído. Aí entra a pinga, o bingo, o sítio. Aí o sujeito cisma que vai ser síndico. Porque ninguém vive sem adrenalina. Aí o sujeito se candidata a cargo político. Vai se meter em campanha. Porque ninguém vive sem adrenalina. Ninguém vive sem uma excitação. Aí o sujeito arruma um amante. Porque ninguém vive sem adrenalina. Ora, não é? Não tem filho, não tem neto, o casamento já está naquele marasmo, aquela rotina. O que que a mulher faz? Arruma um amante, porque ninguém vive sem adrenalina. São muitas as fontes de adrenalina que a gente tem na vida, e algumas são sarna que a gente vai buscar para a gente se coçar depois. Algumas são fontes legítimas. No caso de Davi, ele achou uma fonte, devia ser uma senhora de uma fonte, mas ele fez o que desagradou ao Senhor. E quando fez? No ócio, no vazio, na ausência da utopia, na brecha do sonho, na falta de um objeto de devoção, na falta de uma razão pelo que viver. Aí a gente comete algumas grandes tolices na nossa vida. Por isso queria fazer uma palavra de advertência a você. O nosso irmão Martin Luther King Jr. disse que quem não encontrou uma boa razão para morrer, ainda não encontrou uma boa razão para viver. E se o seu coração é vazio de uma grande razão para morrer, pode ter certeza, você vai rolar na cama em busca de uma adrenalina. E tenha Deus misericórdia que você encontre uma fonte legítima de adrenalina. Uma fonte de excitação para a vida. Porque sem isso a gente não vive. Se o seu coração entrou num vácuo, numa brecha de sonho, cuidado. A brecha do sonho é a beira do abismo. O vazio de utopia. Se você não está construindo algo digno, e se você não tem algo pelo que se dar, você está andando na tangente da besteira. Porque ninguém vive sem adrenalina. Segundo, capítulo 12, verso 7. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi, olha isso, hein? Eu ungi rei de Israel, número 1. Livrei você das mãos de Saul, número 2. Dei-lhe a casa, número 3. E as mulheres do seu senhor, número 4. Dei-lhe a nação de Israel e Judá, número 5. E se isso ainda não foi suficiente, não fora suficiente, mais eu te daria. Infinito. Deus enumera objetivamente o que ele deu. E disse, se não basta, eu tenho mais para dar, e mais eu daria. E o grande problema nosso é que nós precisamos aprender a dizer para nós mesmos, basta. Aqui nós estamos lidando com a saciedade. Ou a insaciedade. Aqui nós estamos lidando com a satisfação ou a insatisfação. Quanto e o que é necessário para encher o seu vazio? Para que você diga, está bom. Uma das belezas da narrativa da criação é que Deus, ele não cria tudo que poderia ser criado. Deus cria muito menos do que ele poderia criar. O Deus eterno poderia criar ad eternum. O Deus que é perfeitamente criativo poderia levar o seu processo criativo à perfeição, esticando um elástico sem fim. Poderia. Mas a Bíblia diz que ele foi criando, 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 e um dia ele falou, chega, basta, é bom, é suficiente. Imagine, alguém já disse que Deus criou a mulher por último, porque se tivesse criado primeiro, ela ia dar tanto palpite que ia ser difícil continuar criando. Mas imagine, uma mulher com seu senso estético, com seu amor pela beleza, com sua criatividade, com sua intuição, com seu amor pela vida sentada do lado de Deus enquanto Deus cria. E ele diz assim, já deu. Aí ela fala, ah, mais um peixinho aí, mais uma frutinha, faz uma azul. Faz um bichinho com 5 patas. Faz um com antena. Uma antena só. E por aí vai. Deus poderia ter levado o seu processo criativo ad eterno. Só que ele chega a um momento em que ele diz: basta, é suficiente, eu tenho prazer nisso, eu quero ter prazer aqui. Sabe por que que Deus faz isso? Porque se você não tem prazer nisso, você tem prazer no eterno, você não tem prazer em nada. Você não tem prazer. Você só tem fome. Você não sente sabores. Você busca paladares, é diferente. Se você não é capaz de dizer chega, então eu posso dizer que você está numa jornada a um precipício que não tem fundo. Porque os nossos desejos não acabam nunca. A nossa sabedoria está em desfrutar o que temos, em vez de nos consumirmos pelo que não temos. Acreditando que quando tivermos, então seremos satisfeitos. Mas isso é uma grande ilusão, porque nós vamos ter sempre mais e nunca estaremos satisfeitos. Porque a nossa satisfação não é resultado de ter muito, é resultado de aprender a dizer, chega, basta, é com esta porção que eu vou me satisfazer. É com esta realidade que eu vou me contentar, é aqui que eu vou ter o meu prazer. Se a gente não é capaz de dizer chega, estabelecer limites, colocar os nossos desejos, apetites, sob rédeas, estes desejos serão sempre selvagens e estarão nos sugando sempre para mais fundo de busca de satisfação. Portanto, faço-lhe uma advertência. Eu te fiz rei, te dei um palácio, te dei todas as mulheres, te dei uma nação. E se isso não foi suficiente, eu podia te dar mais. Sabe, a impressão que me dá é que Deus está dizendo: Davi, você não percebeu que não adianta eu te dar mais, porque você nunca vai estar satisfeito, porque mais para te dar eu tenho, mas não é te dando mais que eu te resolvo. E você tem que entender que não é tendo mais que você se resolve, é aprendendo a desfrutar do que você já tem, que você se equaciona. Então, se a gente não aprende a desfrutar o que tem, e sofre pelo que não tem, a gente está na beira de um abismo. Não é assim com a droga? Não é assim com o ditado que diz que trair e coçar é só começar? Onde é que a gente vai parar? Eu estava muito preocupado que a discussão evangélica no Brasil estava sendo a afirmação da normalidade do homossexualismo. Mas a igreja norte-americana já está começando a discutir a pedofilia como um comportamento aceitável socialmente. Sabe por quê? Porque não tem parada. Quando a gente se mete na busca de satisfazer todos os apetites vão nos levando cada vez mais longe, e cada vez vamos nos comprometendo mais, e cada vez vamos ficando mais tempo, e cada vez vamos pondo mais dinheiro, e cada vez vamos colocando mais energia, e cada vez vamos sendo sugados mais e mais e mais e mais, porque dar vazão a apetites e desejos não tem fim. Por isso, aprenda a dizer, chega, chega. Terceiro, veja o juízo de Deus para com Davi, capítulo 12, verso 10. Por que você fez o que desagradou ao Senhor, Davi? A espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Aí o Davi diz assim: pequei contra o Senhor, mas o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, tudo o que eu falei antes continua valendo. E mais do que eu falei antes, o menino que está no ventre de Batseba morrerá. Esse fatídico dia no palácio, no terraço, fez com que Davi tomasse uma decisão e ele abrisse uma caixa de Pandora. Já ouviu falar no mito da caixa de Pandora? É um mito grego que diz que havia uma caixa que era proibida de ser aberta, com a advertência de que, sendo aberta, de dentro dela sairiam toda sorte de desgraças. Batseba, ou o seu pecado, ou o seu conjunto de pecados com Batseba, abriu com ele, Davi abriu uma caixa de Pandora e deflagrou uma série de desgraças na sua vida. Alistei algumas. Primeira, que a criança morre, capítulo 12, verso 18. 7 dias depois, a criança morreu. A criança morreu. Segundo, que no capítulo 13, os versos de 1 a 23, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por sua irmã, meia-irmã, irmã de Absalão. E Aminon fica tão obcecado pela sua meia-irmã que estupra a sua meia-irmã. Violenta Tamar. Capítulo 13, verso 21. Quando Davi fica sabendo disso, ele fica indignado. E o Absalão olha para a cara dele e diz assim: e aí? Vai ficar só na indignação? E o Davi, como tinha esqueleto no armário, telhado de vidro, ficou só na indignação. Eu imagino, e aí já estou dando asas à imaginação mesmo, o Davi chamando Aminon. Aminon, meu filho, o que foi que você foi fazer? Ele falou assim: quem é você para perguntar para mim o que eu fui fazer? Você pegou a mulher do cara, matou o sujeito, e para. Então o que ele fez? Nada. E Absalão alimentou o seu ódio. Capítulo 13, os versos de 23 a 36, Absalão mata Aminon. Um filho de Davi mata o outro filho. Capítulo 15, versos de 1 a 18, o Absalão deflagra uma rebelião no reino. E ele começa a regimentar um exército para depor o seu pai, tomar de assalto a coroa de Davi. Capítulo 16, versos 21 e 22. Verso 20. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu, capítulo 16, verso 21. Aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Capítulo 18. Absalão deflagra uma rebelião, monta um exército, declara guerra contra seu próprio pai, e nessa guerra, Absalão tinha cabelos bem compridos, ele, numa fuga, fica com os cabelos embaraçados num galho, e fica pendurado, ele fica pendurado, o cavalo vai embora, ele fica pendurado. Um soldado sai correndo e diz a Joabe, o homem de confiança do rei Davi, o Absalão está pendurado. E Joabe diz assim: você não matou o cara? Não, não matei, eu não vou pôr a mão nesse negócio, é filho do rei. O Joabe vai lá e mata Absalão. E dá a notícia a Davi: teu filho morreu. Davi abraça Absalão, morto, e no capítulo 18, verso 33, Davi exclama: ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Aí informaram a Joabe que Davi estava chorando por Absalão. O Joabe vai lá falar com Davi. Falou: meu rei, era baiano o Joabe. Meu rei, camarada faz uma rebelião no reino. Te expõe ao ridículo dormindo com as tuas mulheres ao sol do meio-dia. Declara guerra contra o teu exército. Os teus homens saem em tua defesa. Expõe a sua própria vida por ti. Matam o teu inimigo. E em vez de chorar pelos teus homens que morreram por ti, tu choras pelo teu inimigo? Vá à sacada do palácio e agradeça aos soldados que mataram teu filho por terem-no matado. Aí eu já dou asas à imaginação de novo. O Davi diz assim: jamais! Aí o Joabe diz assim: lembra aquela cartinha sobre Urias que o senhor mandou para eu colocar ele bem na frente assim? Está aqui e tal. Eu posso ir lá na sacada do palácio e fazer uma leitura. Aí o Davi vai lá, abre a janela, vai à sacada do palácio e agradece aos homens que mataram seu filho por terem-no livrado de uma rebelião em seu reino. Oh, céus, o Senhor perdoou o teu pecado. Agora imagina se não tivesse perdoado. O Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas agora, Davi, a caixa de Pandora já foi aberta, o processo de desgraças já foi deflagrado, e o perdão de Deus te é outorgado, mas tu has de conviver com todas as consequências do teu pecado até o dia da tua morte. Por quê? Porque o perdão de Deus para nós não nos exime das consequências de termos feito aquilo que desagrada ao Senhor. O perdão de Deus nos recoloca no lugar certo da relação com Ele. Mas o lugar certo da relação com Ele não significa que a nossa vida toda entrou em ordem. Aquele que é perdoado pode estar na presença de Deus, com um relacionamento aperfeiçoado com Deus, conhecendo a Deus muito mais profundamente do que conhecia antes, conhecendo a si mesmo muito mais profundamente do que conhecia antes, equacionado em relação aos fantasmas da sua alma, mas a sua vida poderá, mesmo assim, ser um caos. Porque existe no mundo em que vivemos um princípio que é o da semeadura e da ceifa. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E aí a gente diz assim: Deus, me perdoa que eu semeei esse negócio. Aí Deus fala: perdoo, mas o negócio vai frutificar. Vai nascer, vai dar fruto. A árvore está aí. Jogou no solo, vai vingar. As consequências estão aí. Eu fico a pensar se essas palavras de Deus, da sua própria família, trarei desgraça sobre você. Se Deus vai manipulando Absalão para Absalão fazer as absalonices dele que ele fez. Ou se Deus está dizendo: olha, é o que vai acontecer. É um processo natural. Você desmoronou. Desmoronado, você ainda vai fazer muita coisa que não devia fazer e vai deixar de fazer muita coisa que devia e vai colher frutos amargos. 4. Por que que esse homem é o homem segundo o coração de Deus? E aí, senhores, eu me solidarizo com meu irmão Davi. Ele vai para a presença de Deus clamar pelo seu filho, mas a criança morre. E o Davi pergunta aos seus conselheiros: a criança morreu? Sim, morreu. Capítulo 12, verso 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Davi se levantou. Ou quem sabe Deus o levantou. Davi pecou, sofreu a disciplina, sua vida virou um caos, mas isso não o deixou prostrado para sempre. Davi se levantou. Davi não é como alguns que varrem para debaixo do tapete os seus pecados. Quando Natã põe o dedo na cara dele, ele diz: é verdade, eu pequei. A palavra confissão, ela é literalmente concordância, homologação. Confessar é homologar. Quando Deus diz: você cobiça, você diz: confesso. Isto é, homologo, concordo, admito. Você mente, confesso. Você é egoísta, confesso. Homologo. Não racionaliza, não explica, não justifica, confessa. Pequei. Aí põe o rosto no chão, fica lá esticado, vestido de saco e cinzas. Mas chega sempre o dia em que a gente tem que levantar do chão, pôr um perfume, trocar de roupa, levantar a mão em adoração, mandar servir uma boa refeição, comer e seguir a vida. Por isso, quando você encontrar um homem no chão, não ajude a mantê-lo lá. Porque se ele é um homem segundo o coração de Deus, Deus vai levantá-lo. Se você não puder estar ao lado dele para ajudar que ele se levante, não fique do lado dele, porque você vai cair junto. Se você não for instrumento de restauração, a tragédia dos outros é instrumento de destruição na sua vida. Então sai de perto. Se vai ficar perto, fique perto para ajudar a levantar. Porque os homens que andam com Deus não ficam prostrados para sempre. Não há pecado que seja tão poderoso em termos de destruir, que anule a graça de Deus poderosa para restaurar. Não há escândalo tão grande para machucar, que o amor de Deus não possa sarar e não possa curar. Não há vergonha e humilhação tão intensa para derrubar, que a bondade e a misericórdia de Deus não possam suplantar para colocar de pé novamente. Olhe para os que caíram como em queda provisória, porque Deus vai buscá-los. Deus não desiste dos seus, nunca desiste dos seus. Por maior que seja o nosso tropeço, o nosso fracasso, o Senhor há de sempre nos buscar. E quando nós nos levantarmos novamente e levantarmos as mãos em adoração, o Senhor vai receber a adoração. Quando nós nos vestirmos novamente de banho tomado, perfume novo, Deus vai nos dar uma nova oportunidade, uma nova caminhada. A graça é esta oportunidade de recomeçar sempre. Portanto, se você caiu, fique aí caído, não tenha pressa de levantar não. Fique prostrado aí, sofrendo toda a sua vergonha. Fique prostrado, purgando toda a sua culpa, chorando tudo o que você tem que chorar, lamentando tudo o que você tem que lamentar. Fique aí. Não precipite colocar-se de pé novamente. Fique aí, porque Deus vai buscar você aí onde você está. E vai chegar um tempo na sua vida em que ficar prostrado no chão não vai mais combinar com o seu coração. É melhor você ficar prostrado no chão enquanto o seu coração está machucado e esperar chegar o tempo quando o seu coração restaurado se sentir e se perceber incomodado no chão, do que você levantar antes da hora e ficar em pé, não ser aquilo que é mais compatível com o seu estado de alma. Fique aí, deixe Deus trabalhar o seu coração aí, no meio da lama, da vergonha, da culpa. Fique aí, aí Deus vai cuidar de você, e vai chegar uma hora em que você vai levantar, e vai levantar a mão para o céu para adorar ao Senhor, e não vai ter a menor dificuldade, com os olhares atravessados na sua direção, com as críticas dos que estão mais preocupados em destruir, do que em restaurar, porque o Senhor já te terá restaurado. Aí você levanta, levanta a mão para o céu, toma um banho, põe um bom perfume, faz uma boa refeição e segue a vida para a glória de Deus, porque os homens, segundo o coração de Deus, não ficam prostrados para sempre. Vamos ficar em pé? Pessoas, segundo o coração de Deus, ficam em pé. Sempre ficarão em pé. Eu não quero pedir para ninguém vir aqui à frente hoje à noite, mas eu quero orar, porventura, para alguns entre nós. Primeiro, que estão num vazio de sonhos. Segundo, que estão viciados, que têm um coração insaciável e que querem sempre mais e mais e mais. Não conseguiram dizer chega, basta. Quero orar por aqueles que estão convivendo com as consequências de sua queda. Quero orar por aqueles que estão no chão, para que Deus os levante e os plante novamente como carvalhos de justiça para a sua glória. Abaixe a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, e vamos orar a Deus. Oh, Pai querido, nós te damos graças porque a tua palavra é sempre viva. E a todos nós, em algum momento, em alguma dimensão, a respeito de alguma coisa, essa tua palavra penetra com uma profundidade insuportável. Nos alcança. Nós te agradecemos por essa tua palavra. E te agradecemos porque a tua palavra é sempre palavra de vida e nunca palavra de morte. Te agradecemos porque a tua palavra é sempre convite para a vida, para a restauração, para o perdão, para o recomeço. Te agradecemos por isso. E clamamos que a tua boa mão se estenda, se coloque sobre mentes e corações de todos quanto ouvimos essa tua palavra nessa noite. E que pela tua misericórdia, que tu nos coloques em veredas da justiça, que tu sondes o nosso coração, que tu vejas se há em nós um caminho mau, e que tu firmes os nossos pés no caminho eterno. Clamamos pelos nossos irmãos que estão em dia de caos e de pranto, que o Senhor os alcance com graça e misericórdia, e que faças de nós, ó Pai, instrumentos de restauração. Clamamos que tu nos abençoes, e que sejamos instrumentos de vida uns na vida dos outros. Que a nossa caminhada comum seja sempre uma caminhada na luz e para a tua glória. Clamamos que o Senhor nos visite e que a tua força nos fortaleça, que a tua graça nos encha, que o teu Espírito nos controle. Clamamos que seja assim, Senhor, pois queremos viver para a tua glória. Queremos viver fazendo o que é agradável e não o que é desagradável aos teus olhos. Porque cremos que o caminho da nossa felicidade é um caminho de obediência à tua palavra. É fazer o que é agradável aos teus olhos. Por isso, precisamos de ti, clamamos por ti. Senhor, que teu Espírito sopre sobre nós. E que tu faças a tua vontade mais perfeita, hoje à noite. Que não sabemos qual é, mas que tu faças, porque é tua. E nós nos rendemos a ti para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Com muita gratidão. Com muita gratidão. Amém. Amém. Nós vamos começar a cantar. E se chegou a sua hora de sair, que Deus te leve em paz. Que Deus te cubra com a boa e perfeita sombra. Derrame alegria no seu coração. Leve você para frutificar para a glória dele mesmo. E se você quiser ficar um pouquinho mais para colocar o seu coração na presença do Senhor, esse é um momento muito especial. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.